Acabei.
Marcelo, Vossa Excelência tem 2 minutos para a tréplica.
Bem, sobre a questão, volto 30 segundos à questão do direito comparado, porque a pergunta que me foi dirigida pelo eminente senador relator é parte de uma posição do direito comparado inaceitável, de que é possível responsabilizar por crime um presidente da República, um vice-presidente da República, um ministro, sem que haja uma conduta, bastando que haja materialidade e um resultado. Isso, essa interpretação que não é válida, senadora, ela efetivamente não é válida, é uma leitura que faz um autor importante para o Brasil, professor da USP, sobre um processo de impeachment que é norte-americano, que não é nosso. Então, eu diria que esse tipo de discussão é inevitável quando lidamos com algo que não é originalmente nosso, como é o processo de impeachment. A segunda questão que eu trouxe e espero, não sei se eu espero convencê-la, mas eu espero ao menos seduzi-la para pensar, é a questão da autoria. Essa eu não ouvi respostas até hoje, porque a mera emissão de decretos, ela não significa prática de ato infracional. Se em tese, não vejo mesmo em tese ali uma infração, mas se em tese houve esta infração, não há uma designação de autoria no plano do crime de responsabilidade. Ah, mas a presidente da República assinou o decreto. Ela assinou o decreto e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele pediu a ela a emissão desse decreto, consciente do mesmo declínio de receita que Vossa Excelência mencionou muito bem, que alterou as condições econômicas e que obrigou ao refazimento da meta. E qual é a lógica que exclui, e exclui mesmo efetivamente, a responsabilidade do ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal, naquele decreto, porque eu me dei o trabalho de examinar todo o processo, todos os decretos, para saber, será que é ato concreto da presidente da República, ato do ponto de vista de crime de responsabilidade, não ato do ponto de vista comum. Não há uma diferença axiológica, não há uma diferença valorativa entre o que fez o ministro Lewandowski e o que fez a presidente da República, porque são atos complexos de gestão. Não se trata, como foi dito numa primeira colocação aqui, eu estava saindo para almoçar, de transferir responsabilidades para quem quer que seja. Se trata de definir autorias.
O senhor pode concluir, por favor?
Basicamente é isso. Conclui, desculpe.
Estou satisfeita, senhor presidente. Muito obrigada.
Posteriormente, o senhor... A próxima oradora inscrita é a senadora Vanessa Grajetin.
Senhor presidente, a senadora Simone tinha feito perguntas sobre pedaladas e decretos. Não é o caso do professor Ricardo Lodi responder?
Já foi respondido.
Eu estou satisfeita, senador Lindberg. Obrigada.
Eu estou satisfeito com a palavra, senadora Vanessa Grajetin.
Muito obrigada, senhor presidente.
5 minutos, senador, mais um de tolerância para você.
Senador, eu não posso responder à referência que a senadora fez à minha intervenção.
Eu posso esperar, sem problema, presidente.
Senadora Simone Tebet já ficou satisfeita, portanto, não há necessidade de responder.
Eu acreditei na senadora Simone Tebet, que ela
concedo
disse que
a palavra à senadora Vanessa Grajetin, já está contando seu tempo.
Obrigada, presidente. Primeiro, quero cumprimentar aqui os convidados de hoje e dizer que eu faço um lamento ao inverso. Eu fiquei ontem muito triste porque imaginava, não pela presença dos advogados, mas imaginava pela presença do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, que nós debateríamos as razões em que a presidente Dilma é acusada nos seus detalhes, decreto a decreto. Mas não aconteceu isso. O que a gente viu foi uma exposição que tratava de dados relativos a 2014, mas que, na realidade, não tem nada a ver com o processo que nós estamos hoje aqui debatendo ou aquilo que foi aceito e aprovado pela Câmara dos Deputados. Eu acho que é preciso, com muita tranquilidade, senadora Simone, com muita tranquilidade, mas com muita franqueza, principalmente, debater mais essa questão do alcance do processo de impeachment, porque um dos advogados presentes no dia de ontem, ele disse que o doutor Medina Osório, ele disse que impeachment, o crime de impeachment é exclusivamente político.
com a palavra Vossa Excelência, senadora.
Sim, mas é porque se eu não conseguir a atenção dos para quem eu vou fazer as perguntas, aí fica difícil. Só queria que descontasse meu tempo, presidente. Então, tá, veja, o que disse o doutor Medina é que o crime de impeachment ele é exclusivamente político e pode ser feito pelo tal chamado conjunto da obra e que tem a sua tipicidade, tipicidade aberta. Eu sei que o senhor já falou sobre isso, professor Prado, mas seria importante, pelo impacto que isso foi ontem, e nós passamos quase que a tarde inteira, entramos à noite debatendo isso, que fosse novamente falado. E por isso que eu digo, com muita sinceridade a gente tem que debater isso, porque aqui, não só ontem, mas hoje nós já ouvimos. Porque tudo bem, se não há problema com as pedaladas, ela não vai ser caçada pelas pedaladas, ela vai ser caçada pelo conjunto da obra, pela roubalheira do país. Hoje mesmo nós vimos, é pelo problema da Petrobras, é porque mentiu nas eleições. Então, eu sugiro o seguinte, façamos um novo processo, entrem com um novo pedido de impeachment e vamos debater, porque nós estamos, no meu entendimento aqui, debatendo crimes concretos, dois crimes, pedaladas, que se refere única e exclusivamente ao Plano Safra e os decretos suplementares. E creio que, como vossas excelências disseram, a autoria ela é fundamental. A autoria. Aí, no caso, não há autoria nem no Plano Safra, não há autoria, nenhuma assinatura, nenhuma participação direta da presidente e, nos decretos, o que existe é uma assinatura dela depois de ter passado por inúmeros técnicos dos poderes de origem, quando não seja do Executivo, no caso do Judiciário, e dos ministérios, quando apresentam o pedido à Presidência da República para a abertura de crédito suplementar. Eu creio que nós estamos indo além do que querer condenar alguém sem que este alguém tivesse cometido crime. É mais grave, no meu entendimento, nós estamos querendo condenar alguém sem que haja sequer o crime, sem que o crime sequer exista. E aí, nós não podemos ficar só no discurso, estou aberto, não, vamos discutir efetivamente, vamos fazer um pinga-fogo, se necessário, porque aqui não é um processo menor, não. É um processo que coloca em jogo, não é o futuro de uma mulher chamada Dilma Rousseff, não. É a vontade popular do povo que a elegeu, lhe dando mais de 54 milhões de votos. Então, eu tenho aqui, foi muito falado, eu não vou fazer minha réplica, mas aí eu tenho mais a... Né, presidente? Então, veja, faço. Então, pronto, mais um. Então, veja, eu tenho aqui aquela tal da auditoria que tanto o doutor Júlio, falou no dia de ontem, doutor Marcelo, que começou um processo de investigação das tais pedaladas. Está aqui, vamos abrir o site do Tribunal de Contas, está lá escrito na internet, onde ele expede, ano passado, expediu ofícios para todo mundo. Está aqui, Guido Mantega, Nelson Barbosa, Diogo Oliveira, Arno Agostinho, Marcos Pereira, Adriano Pereira, Túlio José, Ademir Bandini, todo mundo, menos a presidente Dilma. E, aliás, o resultado desse parecer, que tomou o número de acórdão 825, que é de 15/4/2015, ele sequer foi aceito na sua integralidade no parecer das contas de 2014. E ele se referia à questão desse crédito relativo a 2014, não era 2015. Ele sequer foi aceito. Sequer foi aceito nessa parte, não é? Então, eu acho que isso é muito importante que se destaque aqui. Por fim, só deixar algumas perguntas em relação ao que foi dito no dia de ontem. O que são pedaladas banais e pedaladas gravíssimas? Porque eu obtive uma resposta desse jeito, que tem as banais e tem as gravíssimas. Onde é que está escrito isso? É no direito financeiro, é no direito tributário, é no direito administrativo? Qual o artigo? Porque eu perguntei e não obtive a resposta no dia de ontem. Operação de crédito, esse novo conceito da lei de responsabilidade fiscal que fosse falado novamente. Em relação aos técnicos, eu perguntei e ele desviou da pergunta e não respondeu. São vários técnicos dos diferentes poderes que opinam quando é solicitado um crédito. O que pode acontecer com esses técnicos se uma presidente perder o seu mandato por conta disso? porque não são cargo, pessoas que ocupam cargo comissionado, são concursados, são profissionais, são servidores públicos do mais alto gabarito. A que eles estarão sujeitos, essa cadeia de mais de 20 técnicos que tem? E depois eu falo meus 2 minutos.
Só 1 minuto e 30.
Essa parte vai ser da responsabilidade.
Consulto, Vossa Excelência, para quem que Vossa Excelência pergunta? Para os três? Então, vou conceder 2 minutos para cada expositor. Quem começa?
Posso começar? Em primeiro lugar, a questão do conjunto da obra. A questão do conjunto da obra, ela não é admissível. Ela não é admissível porque qualquer infração, ela se constitui de um comportamento, de um ato muito preciso que está descrito em algum tipo de lei. Está na Constituição, está na Lei 1079, portanto, a acusação, ela está limitada, ela não pode ser acusação aberta para que a defesa... O que é defesa? Defesa é resistência à acusação. A defesa, como eu disse, falei a história da moeda, usei o exemplo da moeda, a acusação e a defesa são duas faces da mesma coisa, porque a defesa não é defesa de tudo. A defesa só pode ser defesa efetivamente da acusação. E uma acusação também não pode se basear, pulando muita coisa aqui, em mudança de entendimento. Não vou citar ninguém de fora, vou citar Nilo Batista, professor brasileiro. Ele diz o seguinte: em qualquer caso é impossível constatar o caráter delituoso de uma conduta sem previamente fixar a sua proibição. Se é uma proibição não é previamente fixada, você não pode estabelecer o que é crime ou o que não é crime. Obrigado, presidente. Então, nesse contexto todo, não se pode ter abertura da obra. E o Senado e a Câmara aprovaram uma lei para um processo que é o processo do júri, para não permitir que acusados fossem julgados pelo contexto da obra, pela abertura da obra. O que fizeram os senhores legisladores? Estabeleceram lá no artigo 478 do Código de Processo Penal, que é aplicado aqui, a esse caso aqui, 478, uma proibição de argumentação. Já que não se pode, já que o júri não fundamenta, já que não se pode controlar a motivação do júri, ele não fundamenta, não se pode argumentar com algo que esteja fora dos limites da acusação. Artigo 478, está lá. Sob pena, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. Fazer referências. E aí vem decisão de pronúncia, silêncio do acusado e tudo aquilo que é influenciável em relação a um juiz, a um julgador qualquer, e que eu diria faz parte do conjunto da obra, mas que conjunto da obra não é julgado em processos nem jurídico-políticos, nem processos jurídicos. As outras questões de responsabilidade ficarão para depois, meu tempo está esgotado.
Doutor Ricardo, por favor.
Muito obrigado, senador. Na verdade, senadora Vanessa, eu não sei qual é a diferença de pedalada banal e pedalada gravíssima. O que eu posso tentar extrair dessa afirmativa é que ele se refere à pedalada gravíssima, o saldo devedor do governo com a Caixa Econômica Federal em 2014 de 6 bi. E pedalada banal, pelo que eu entendo, já que o TCU aprovou as contas de 2013, seria de 2 bi. No ano anterior. Só que, na verdade, a lei não faz distinção quanto ao montante. Não é a natureza jurídica de um negócio não é determinado pelo seu montante. Não vai se tornar operação de crédito por conta de ser 2 bi ou 6 bi. E, no caso do Plano Safra, ainda há um detalhe importante a considerar, que não tem nem contrato. A subvenção econômica é paga em função da lei e do regulamento. Ora, não existe operação de crédito decorrente de lei e regulamento. No que tange ao conceito de operação de crédito, o artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu inciso 3º, define o seguinte: para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições: operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com uso de derivativos financeiros. Ora, não se pode admitir que se extraia de outras operações assemelhadas a possibilidade de incluir algo que é inteiramente diferente de uma operação de crédito, onde há um contrato em que credor se obriga a emprestar determinada quantia ao devedor e, depois de determinado tempo previsto em contrato, o devedor deve pagar, geralmente acompanhado de juros. Não há como se extrair deste artigo 29, inciso 3º, algo que não esteja reunindo esses elementos essenciais, porque todas essas expressões contidas no artigo 29, inciso 3º, têm essa característica. Nós não podemos, numa enumeração legal, extrair elementos a partir de cláusulas gerais que sejam completamente estranhas àquelas que foram expressamente citadas. O conceito de operação de crédito é um conceito há muito conhecido do direito positivo brasileiro. Não há como se extrair da Lei de Responsabilidade Fiscal um conceito novo.
Bem, passo para o doutor Marcelo, 2 minutos.
Senadora Vanessa, o processo de impeachment tem ou um motivo jurídico ou um motivo político. Se fica claro que, pelas exposições dos nossos especialistas, não existe motivo jurídico porque não existe crime, diferentemente da hipótese de 92, em que primeiro apareceu o delito e depois se apurou quem era o responsável pelo delito, no caso presente não há crime, não há o delito, que há é a vítima. Ora, se não há um motivo jurídico, deve haver um motivo político. Não deve ser outro motivo, nem religioso, nem filosófico. Muito terra a terra, o motivo é político, já que não tem motivo jurídico. E o motivo político é aquele que nós já estamos aqui mencionando, que o país todo conhece, que a opinião pública internacional conhece e que é utilizado para se aplicar um processo de impeachment desfundamentado juridicamente. Agora, é um equívoco pensar que o motivo político, a divergência com o governo, com as políticas públicas que o governo tem desenvolvido, que isso justifica o uso do instrumento abusivo, excessivo, irregular, inconstitucional do instrumento do impeachment.
Senadora Vanessa, Vossa Excelência tem 1 minuto e meio de crédito. Vou conceder 2 minutos para demonstrar
muito
a minha
obrigada,
benevolência
para
Vossa Excelência.
Muito obrigada, eu vou fazer um grande esforço. Não está, não. Muito obrigada aí, presidente. Primeiro, eu quero agregar um novo elemento, porque às vezes parece que nós não somos bem entendidos, doutor Marcelo Laviné, quando a gente fala aqui que o que está em jogo e o que está em curso no Brasil não é um processo de impeachment, é um processo político que pretende tirar uma pessoa eleita democraticamente através de um golpe. Porque falar que impeachment é legal, é óbvio que é legal, está lá na Constituição. Agora, quando ele não vem recheado do crime, perfeitamente tipificado, mostrado, ele deixa de ser impeachment e passa a ser um instrumento. E aí eu repito, Nilo Batista, que foi dito aqui, que para o sistema punitivo, a acusação é só um pretexto. E mais do que isso, eu acho que o que nós estamos fazendo é, infelizmente, talvez, vendo uma escrita na nossa história que daqui a alguns anos ela terá que ser revista, que diz o seguinte, que a lealdade à Constituição é a garantia da estabilidade. E eu pego o que o doutor Marcelo levantou. A peça da denúncia contra a presidente Dilma. É sabido de todos que foi feita e encomendada por um partido político. Eu lamento muito que esse exato partido político que pagou 45 mil por essa peça tenha indicado o relator. O relator sabe do meu apreço à sua pessoa, mas eu falaria isso com qualquer membro do PSDB. E olha o conteúdo da peça, que custou 45 mil reais, olha o que diz. A conduta da denunciada Dilma Rousseff na concretização desses crimes é de natureza comissiva, pois se reunia diariamente com o secretário do Tesouro Nacional, determinando-lhe agir como agia. E mais em seguida, o principal autor das pedaladas, o então secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostin, sempre manteve uma relação de estreita proximidade com a denunciada, e que inclusive despertava incômodos na equipe do governo da Dilma. Olha a qualidade, e isso aqui é porque eles não puderam deixar de reconhecer que não há nenhum ato da presidente em relação à questão do Plano Safra, né? Então, eu espero que a gente continue esse debate, porque eu, sinceramente, não me dou por vencida. Não me dou por vencida. Acho que a gente ainda tem uma chance de fazer com que essa luz que se acenda à nossa frente não seja nebulosa, seja muito iluminada para que a gente possa defender a Constituição e o Estado de Direito que tanto custou para tanta gente nesse país. Muito obrigada.
Bem, agradeço a senadora Vanessa Graziottin. E o próximo orador inscrito é o senador... Ricardo, não tem mais réplica, mas traz. Chega de.
Ontem, presidente, não precisava, mas eles têm direito.
Então são intermináveis essas
réplicas.
Presidente,
ontem aconteceu isso.
Essa é a
réplica. Eu não queria,
isso
que cabe a eles.
Ontem foi assim e hoje também.
Tem duas réplicas, então?
Ontem foi assim e hoje também tem que ser assim, senadora.
É uma réplica e uma tréplica.
É. A tréplica agora é eles. Esse é o procedimento adotado pelo senador Raimundo Lira.
Então, eu vou dividir 2 minutos por 3? Vai dar 30 segundos para cada...
Não, cada um 2 minutos.
Quem que a senhora escolhe para responder, então?
Os 3, ela vai escolher os 3.
Os 3?
Mas não pode ser 30 segundos.
É 2 minutos
para cada um. Então, dá 1 minuto para cada um, pode ser?
Senador Dário, é porque a gente está querendo o mesmo procedimento do dia de ontem. Ontem teve aqui os especialistas ligados à acusação.
Mas não
e
seria,
todos falavam ontem.
Não seria interessante que a última palavra ficasse com o senador e não com os expositores?
Ontem não foi assim, senador Dário.
Tudo bem, mas na minha opinião seria muito mais justo, muito mais lógico que a opinião final ficasse com o senador. Entretanto, se esse foi o acordo...
É o princípio de paridade de armas. Se a acusação teve... A defesa também tem que ter o mesmo direito dos 3 falarem por 2 minutos.
Se foi o acordo, então, concedo a palavra aos nossos expositores por 2 minutos para cada um. Quem começa?